Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou o Ítalo e hoje é terça-feira, precisamente às 11h03 da manhã. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal clássico que você já conhece. Bom, você que estava aí curtindo o Cine Boteco, fica aqui com a gente, ouve, escuta o giro de notícias que hoje está recheado e logo depois do programa ele vai continuar tocando, beleza? 15 de junho de 2021, a terceira semana do mês, estamos caminhando aí para o final já de junho e estamos de férias. Parabéns aí a todos os nossos colegas que conseguiram sobreviver ao período. Faltam 200 dias para terminar o ano e só 38 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio. E hoje quem está dividindo a bancada virtual aqui comigo é a minha parceira já de outros giros, Carol Ávila. Bom dia, Carol, tudo bem? Tá feliz aí com as férias?
Opa, bom dia, Ítalo. Nossa, feliz demais. As tão desejadas férias finalmente chegaram, entendeu? O universitário sofre, mas é isso. Os dias de glória finalmente chegaram. E bom dia a vocês, ouvintes da Audioativo. Mais um giro começando para te deixar ligado em todas as principais notícias da semana. E mais uma terça-feira começando também, né, Ítalo? Conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
Hoje, 15 de junho, é o dia do paleontólogo, que são os profissionais aí que trabalham com a prospecção e coleta de fósseis. Meus parabéns a todos os profissionais dessa área. E há 52 anos atrás, ia ao ar a televisão estatal de São Paulo, a TV Cultura. E hoje também é aniversário do estado do Acre, aí que marca o dia de emancipação do Acre como um estado brasileiro. E Carol, fiquei sabendo que tem mais data comemorativa, não é isso?
É isso, Ítalo. Hoje também é aniversário do meu querido pai, Cláudio Ávila. Queria mandar um beijo para ele. Pai, um abraço, muitos anos de vida, muita saúde e muitas vitórias do Colorado Gaúcho para você. E agora vamos começar o programa Além das Carpas dos principais jornais do Brasil.
Vamos lá, então. Antes aqui, deixar meu parabéns também meu pai da Carol. Parabéns, seu Cláudio Ávila. Muitos anos de vida e muita saúde. Bom, vamos começar então com o Jornal Globo. Temos aqui, ó, com sobretaxa maior, conta de luz vai subir de novo. Compra de Covaxin entra na mira da CPI. E uma matéria sobre Neymar, o atacante aí que se aproxima de recorde de Pelé na seleção.
É, e agora indo para o jornal O Estado de São Paulo. Vamos ver aqui. E-mails mostram mais agilidade do governo para comprar cloroquina do que vacinas. Cidades paulistas vacinam em ritmo desigual e cobertura varia de 11% a 63%. Também, governo planeja pagar benefício mensal de até R$ 250 para órfãos da Covid-19. Bom, é isso, as principais capas dos jornais de hoje, o Estado de São Paulo e o Globo. E vamos começar o programa falando de esporte?
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom, e claro, você acho que já imagina, estamos falando de esporte, vamos falar de Brasileirão, e eu chamo ele, o nosso clássico Matheus Miró, que está aqui para atualizar a gente sobre tudo que rolou no Brasileirão aí nesse final de semana. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Ítalo, bom dia, Carol, e bom dia a você, ouvinte, que está nos acompanhando nessa manhã. Bem, vamos falar vamos fazer nosso giro aqui da rodada do Brasileirão, teve bastante coisa para a gente comentar. Vamos começar pela Série B, onde a gente tem dois gigantes do futebol carioca, e os dois venceram. O Vasco venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, com gols de Daniel Amorim e Morato de virada. Um baita jogo do Vasco, enquanto o Botafogo, em casa, garantiu esse resultado por 3-0 contra o Remo e está no G4 da Série B. Os gols do Fogão foram marcados por Pedro Castro, Chay e Rafael Navarro. Agora falando da Série A, o Flamengo venceu o América Mineiro por 2-0 no Maracanã, sem grandes dificuldades, com gols de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Enquanto o Fluminense, com o time reserva, ficou só no empate com o Bragantino em Bragança Paulista por 2-2. Os gols do Bragantino foram marcados por Lucas Evangelista e Arthur, mas o Flusão buscou um empate com Abel Hernandes e Caio Paulista. Completando a rodada da Série A, ainda tivemos o 1-1 no clássico Palmeiras e Corinthians, 0-0 entre Santos e Juventude, 1-0 do Atlético Mineiro em cima do São Paulo, o Atlético Paranaense vencendo o Grêmio fora de casa por 1-0, o Inter vencendo o Bahia por 1-0 também fora de casa. O Fortaleza garantindo o resultado em casa contra o Sport por 1-0. A Chape empatando o seu jogo contra o Ceará em 0-0. E ainda tivemos um jogo adiado entre Cuiabá e Atlético Goianiense que deve ser remarcado. Fico por aqui e um abraço a vocês, Ítalo e Carol.
Muito obrigado, Matheus, sempre aí trazendo notícias fresquinhas para a gente. Uma rodada muito boa para os cariocas. O Flamengo venceu, o Fluminense, mesmo que empatou, foi um empate aí com um gostinho de vitória. Vasco e Botafogo venceram. Então, o Rio de Janeiro está em festa, né, nessa semana.
É isso, Matheus. Muito obrigado pelas informações. E a gente continua falando de esporte, não é isso, Ítalo?
É isso aí. Nesse final de semana começou também a Copa América. E para falar melhor um pouco como é que foi essa primeira rodada, o nosso grande repórter Hugo Senna está aqui com a gente para falar sobre tudo que rolou. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia para os nossos ouvintes. Então, vamos começar falando pelo Grupo B, Grupo do Brasil, que conquistou uma vitória tranquila por 3-0 e com autoridade sobre a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília. A seleção brasileira marcou 3 vezes, mas desperdiçou muitas outras oportunidades. Abriu o placar com Marquinhos aos 23 minutos, Neymar ampliou de pênalti aos 19 do segundo tempo e Gabigol fechou a conta aos 44, com gol de peito e marcou seu primeiro pela seleção brasileira. Na outra partida do grupo, a Colômbia ganhou de 1-0 do Equador em jogo realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, e a partida foi muito disputada. A Colômbia marcou antes do fim do primeiro tempo, aos 42, em uma linda jogada de falta ensaiada que levou ao gol do camisa 10 Cardona. Já a seleção do Equador, atrás do placar durante todo o segundo tempo, pressionou e chegou a finalizar mais do que a Colômbia, mas não conseguiu empatar a partida.
E como ficou o outro grupo, Hugo? Fiquei sabendo que teve jogo dos irmãos ontem. Conta aí pra gente.
Teve sim. Argentina e Chile empataram em 1-1 com a partida sendo disputada no Engenhão. Messi, em bela cobrança de falta, marcou aos 32 minutos. O chileno Vargas, do Atlético Mineiro, empatou aos 12 do segundo tempo, após rebote do pênalti cobrado por Arturo Vidal. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio argentino e no segundo, o Chile melhorou e alcançou o empate. O que chamou a atenção no jogo foi a quantidade de chances desperdiçadas pela Argentina. Foram pelo menos 5 em que a Argentina poderia ter garantido a vitória, mas ficou com apenas um ponto. No outro jogo do grupo, o Paraguai venceu a Bolívia por 3-1 no Olímpico, em Goiânia. Mesmo tomando um gol no primeiro tempo, o Paraguai conseguiu a virada no segundo e garantiu os 3 pontos. A seleção boliviana abriu o placar cedo, aos 10, com Saavedra de pênalti. Mas no fim do primeiro tempo, o jogador boliviano Jaume Cuejar recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, o que condicionou o resto da partida. Com uma grande pressão, o Paraguai empatou os 16 do segundo tempo em belo voleio de fora da área de Alejandro Romero. E aí chegou o paraguaiano Romero, que já jogou no Corinthians para decidir a partida. Marcou 2 vezes, ampliando aos 20 e fechando o placar aos 35, que sacramentou a vitória paraguaia. O ouvinte poderá acompanhar os próximos jogos da Copa América na quinta-feira, quando pelo Grupo B, Brasil e Peru se enfrentam às 21 horas no Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, e Colômbia e Venezuela às 18 horas no Estádio Olímpico, em Goiânia. Já as partidas do Grupo A terão Chile e Bolívia às 18 horas na Arena Pantanal, em Cuiabá, e Argentina e Uruguai, ó, clássico sul-americano, às 21 horas no Mané Garrincha, Brasília. Volto com vocês, Carol e Ítalo.
Muito obrigado, Hugo, pelas atualizações da Copa América, que na minha opinião aí está cheio de jogos com nível técnico bem baixo e realmente está sendo bem prejudicial à saúde assistir esse torneio. Mas falando em saúde, às 11 horas e 12 minutos, vamos falar sobre o que é de novidade aí na saúde no nosso país.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O lote de 3 milhões de vacinas da farmacêutica Janssen, que estava previsto para chegar essa semana, foi suspenso.
O Ministério da Saúde informou que a empresa não especificou o motivo do atraso.
Até agora, não há previsões para a chegada do imunizante no país.
A grande preocupação era em torno do prazo de validade das doses, que poderiam ser aplicadas até o dia 27 de junho.
Mas a Anvisa aprovou a alteração dos prazos de validade nesse último final de semana,
seguindo a decisão do órgão equivalente nos Estados Unidos, a FDA. A Anvisa estendeu a validade do imunizante antes de 3 meses para 4,5 meses agora.
Lembrando que a imunização da Janssen requer apenas uma única dose.
Ao todo, 38 milhões de doses da farmacêutica são aguardadas para os próximos meses.
O Ministério da Saúde divulgou 31 casos de Covid-19 entre os jogadores da Copa América.
O ministro Marcelo Queiroga informou também que mais 10 casos da doença foram confirmados em funcionários de hotéis em que as delegações estão hospedadas.
A farmacêutica norte-americana Novavax afirma que sua vacina experimental contra o coronavírus apresentou bons resultados.
O imunizante mostrou eficácia de 90,4% para prevenir casos sintomáticos de Covid e 100% de proteção contra casos moderados e severos da doença.
O estudo de fase 3, conduzido nos Estados Unidos e no México, envolveu aproximadamente 30 mil voluntários.
A empresa informou que o imunizante apresentou 93% de eficácia contra variantes de preocupação do novo coronavírus, como a Alfa, que se tornou predominante nos Estados Unidos.
E agora, continuando em saúde, vamos chamar a nossa repórter Ana Paula Jaume, que traz novidades sobre a vacina que é produzida 100% no Brasil. Não é isso, Ana? Bom dia.
Bom dia, Carol, Ítalo. Bom dia também para o ouvinte da Audioativa. É isso mesmo, a atualização aí da vacina 100% brasileira, como você mesmo disse. Olha, os testes em humanos da vacina Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, podem começar até o fim deste mês de junho. Foi o que afirmou nesta segunda, 14, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Ele também disse que já há 6 países da América Latina querendo importar o imunizante, mas não entrou em detalhes sobre quais países seriam. Depois da conclusão dos estudos, a Butanvac segue para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caso aprovada, vai poder ser aplicada na população. A Anvisa, na semana passada, autorizou o começo dos testes em humanos da vacina, a chamada fase clínica, seguinte à etapa dos testes em laboratório. Na fase atual, os testes começam no município de Ribeirão Preto, São Paulo, pela Universidade de São Paulo, a USP. Ainda segundo Dória, os testes clínicos devem ser concluídos em até 120 dias. Até o momento, já há 7 milhões de vacinas da Butanvac produzidas e estocadas no estado. Até o dia 31 de julho, vão ser mais 18 milhões. E até o dia 30 de outubro, mais 40 milhões se juntam a essa quantia. A Butanvac, se o Ministério da Saúde quiser, vai fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Além dos 6 países, estados e cidades, segundo João Dória, também já se manifestaram aí interesse, né, vontade em comprarem essa nova vacina do Butantan 100% brasileira. Carol.
É isso, Ana. Muito obrigada. Uma ótima notícia aqui para o nosso país, né? Além das outras vacinas que estão sendo importadas, ter essa vacina com a produção 100% no Brasil vai com certeza ser um avanço na nossa saúde. Muito obrigada.
Obrigada, Ana Paula, pelas atualizações. Então, vamos seguir aqui com o calendário de vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro. Ontem, a semana começou com a vacinação de pessoas de 53 anos. E hoje é o dia de pessoas com 52. Lembrando sempre que o turno da manhã é destinado à vacinação de mulheres e à tarde para os homens. Na quarta-feira, a imunização será destinada aos profissionais de educação superior. De quinta em diante, o critério volta a ser por idade. E até sábado, pessoas com 50 anos ou mais podem estar devidamente vacinadas.
Vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. Ao todo, o Brasil já conta com pelo menos 55,7 milhões de vacinados com a primeira dose, o que equivale a cerca de 26% da população. Nas últimas 24 horas, cerca de 1.133.108 pessoas receberam a primeira dose de imunizante contra a Covid. Em relação à segunda dose, foram 83 mil aplicações. Ao todo, já são cerca de 23 milhões de pessoas que receberam as duas doses da vacina.
11 horas 17 minutos e agora é hora de saber os principais destaques da economia no Brasil, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Com o avanço da vacinação e vendas de viagens, setor de turismo mundial volta a prosperar.
Ibovespa registra alta pelas expectativas de reabertura do comércio com a antecipação do calendário de vacinação.
Nesta quarta, Senado deve votar a medida provisória sobre a privatização da Eletrobras.
Tesla afirma poder aceitar criptomoeda novamente e Bitcoin volta a subir no mercado.
Auxílio emergencial é prorrogado por 3 meses, segundo Paulo Guedes. 11 horas e 18 minutos, acho que conseguimos fazer aí bem rapidinho, dando a proposta. E agora é hora de ouvir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Neste último domingo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou o plano do G7 para doar 1 bilhão de vacinas aos países pobres.
O grupo de países que reúne algumas das maiores economias do mundo irá adotar um plano para que até 2022 as nações mais pobres recebam vacinas contra o Covid-19.
117 funcionários do Hospital Metodista de Houston, no Texas, moveram uma ação judicial contra a instituição.
O motivo do processo era a exigência estabelecida pelo hospital de que todos fossem vacinados contra a Covid-19.
A juíza federal dos Estados Unidos, Lynn Hughes, indeferiu a ação e avisou que quem não se vacinasse poderia procurar por outro emprego.
OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, vê crescimento no poder militar da China e acredita que pode ser uma questão desafiadora.
A preocupação gira em torno do que o país irá fazer com todo esse armamento nos próximos anos.
A China vem construindo rapidamente suas forças militares, criando armamentos voltados para o espaço, inteligência artificial e hackeamento sofisticado.
É isso, 11 horas e 19 minutos. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saio daqui que logo, logo a gente volta. Tem muito conteúdo ainda pela frente.
Exato, e enquanto isso, para a gente entrar no clima de férias, fiquem aí com a música de abertura do desenho Phineas e Ferb, que acredito que deva ter marcado aí a infância de muitos dos nossos ouvintes. O Giro de Notícias volta em 2 minutinhos.
There's 104 days of summer vacation till school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe building a rocket or fighting a mommy or climbing up the Eiffel Tower. Discovering something that doesn't exist or giving a monkey a shower. Surfing tidal waves, creating nanobots or locating Frankenstein's brain. Finding a dodo bird, painting a continent, or driving our sister insane. This could possibly be the best day ever. And the forecast says that tomorrow will likely be 1,000,006 times better. So make every minute count, jump up, jump in, and seize the day. And let's make sure that in every single possible way, today is gonna be a great day. Crossing the tundra or building a roller coaster, skiing down a mountain of beans. Devising a system for remembering everything or synchronizing submarines. Racing chariots, taming tiger sharks, constructing a portal to Mars. Building a time machine, stretching a rubber tree or wailing away on guitars. This could possibly be the best day ever. And the forecast says that tomorrow
é isso, ouvintes. Já voltamos do nosso intervalo e bora continuar o programa. E aí, o que vocês acharam da música? Uma ótima ideia para entrar no clima de férias, não é, Ítalo?
Olha, eu acho que não tinha opção melhor aí para ambientar essa atmosfera de férias, né? Phineas e Ferb, um desenho que, pelo menos na minha vida, foi muito marcante aí durante a minha infância, né? Então, seguimos com o programa.
É isso. 11 horas e 22 minutos, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Comissão do TCU investiga produção de relatório falso que questiona mortes por Covid.
Servidor Alexandre Marques foi afastado do cargo na semana passada por 60 dias.
O presidente Bolsonaro usou o falso relatório para dizer que 50% das mortes registradas pela Covid não foram de fato pela doença.
Ministros do STF suspendem quebras de sigilo de secretário da Saúde e ex-assessores de Pazuello.
Na semana passada, CPI quebrou sigilos de cerca de 20 pessoas. E desde então, alvos da decisão recorrem no STF.
Em alguns casos, ministros mantiveram e em outros, suspenderam.
Brasil cai para sexto em ranking de combate à corrupção na América Latina.
O país teve a maior queda no índice e foi ultrapassado pela Argentina.
A Venezuela teve a pior nota entre os 15 países e o Uruguai lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo.
A executiva nacional do DEM decidiu expulsar por unanimidade o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do quadro de afiliados.
Segundo nota do partido, a comissão deliberou pelo cometimento de infração disciplinar e consequente expulsão do partido.
O entendimento do TSE define que, em caso de expulsão, a legenda não pode requerer o mandato.
Por essa regra, Maia segue como deputado e pode filiar-se a outra sigla ali, quando bem entender. 11 horas 24 minutos, é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Olha, 15 de junho de 2021, o dia amanheceu ensolarado no Rio, mas com temperatura de neve para os cariocas. 18 graus. Eu acordei aqui num frio, eu não entendi nada, porque estava sol, eu saía na varanda. Era um vento gelado que sol, eu tava, meu Deus, o que está acontecendo com a minha cidade, né? O que fizeram com o Rio de Janeiro? A máxima do dia é de 23 graus na parte da tarde, e esse frio não deve ir embora tão cedo. O resto da semana, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 22 graus, com chance de chuva na quinta e sexta-feira. E o final de semana também não teremos nenhumas boas novas. Sábado será chuvoso e não passará dos 22 graus. A expectativa é da semana mais fria do ano no Rio de Janeiro. Olha, e o Eduardo Paes não faz nada a respeito, pelo amor de Deus. Tem que criar um projeto de lei, alguma coisa, passar na Câmara, que proibir no Rio de Janeiro a temperatura abaixar 25 graus. 25 graus está ótimo, tem que manter isso aí. Como é que está aí em São Paulo, Carol?
Ítalo, eu nem te falo, vocês aí reclamando 22 graus e eu aqui tentando sobreviver com 15, mas tá solzinho hoje aqui no Morumbi, então estamos um pouquinho felizes, apesar do frio, o solzinho alegra sempre o dia. Bom, 11 horas e 25 minutos, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV, conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Enquanto os campeonatos nacionais não voltam, o futebol europeu está sendo agitado pela Eurocopa, que começou nessa última sexta-feira. Hoje são os confrontos do Grupo F, o conhecido e chamado de Grupo da Morte. Às 1 hora da tarde, Hungria versus Portugal. E logo depois, Alemanha versus França, um confronto que tem muita história dentro e fora de campo. Você acompanha esses duelos aí no Sport TV. E bom, falando de Eurocopa aqui rapidamente, né, num jogo no sábado envolvendo a Dinamarca, o meio de campo Eriksen teve aí uma espécie de parada cardíaca no meio do campo, passou por toda uma situação muito tensa, com os médicos tendo que reanimá-lo com massagem cardíaca, realmente imagem chocante, muito forte, mas graças a Deus o jogador já está bem, postou uma mensagem no Instagram esclarecendo. E graças a Deus o meio-campo aí está com saúde e que não passou de apenas um susto, e um susto daqueles, hein? Forças Eriksen, melhoras aí para o dinamarquês. Agora, viajando para as quadras de vôlei, hoje é dia de Liga das Nações masculina no Sport TV 2. Itália e Estados Unidos irão se enfrentar já aí às 11h30, faltam só 3 minutinhos, os jogadores já estão aquecendo, já estão se preparando, então fica ligado porque nesse jogão que vai começar agora. Às 14h30, a seleção brasileira encara a Eslovênia. E logo após, temos Holanda e França. Voltando aos gramados, mas agora aqui no Brasil, temos 4 jogos pela Série B. Às 7 horas da noite, CSA versus Guarani e Náutico versus Vila Nova. Às 9h30, Goiás e CRB e Confiança versus Brasil de Pelotas. Transmissão aí do Premier no pay-per-view e do Sport TV na TV a cabo. Agora na NBA, nos Estados Unidos, o Brooklyn Nets faz o 5º jogo contra o Milwaukee Bucks. A série está 2-2 e o time de Brooklyn não terá James Harden nem o Kyrie Irving, duas peças fundamentais do time aí que compõem o famoso Big Three, que está completamente desfalcado agora, só tem o Kevin Durant. Transmissão do Sport TV 2 às 9h30. E nesse mesmo horário, só que na ESPN, tem a NBA feminina, Minnesota Lynx contra o Chicago Sky. Agora, no mundo do tênis, o Roland Garros acabou, mas o ATP 500 de Raleigh e de Queens começaram e estão sendo transmitidos aí também pela ESPN. Anotou tudo aí, Carol?
Anotei sim, e olha, terminando aqui com o Roland Garros, a gente vai chamar uma figura que está um pouco sumida do balcão de âncoras aqui hoje no programa, mas veio para a gente como repórter, com uma história curiosa também, não é isso, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Carol, Ítalo, e bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Pois é, rapaz, minha relação com Roland Garros e Giro de Notícias é um pouco engraçada. Vocês sabem que eu adoro tênis e Roland Garros é o meu favorito. E aí, no ano passado, um mês antes do torneio, fizemos aqui no Giro, eu e Ana Paula, quase que uma contagem regressiva, toda uma preparação no que vier de esporte, até porque era o primeiro Grand Slam que aconteceria depois da pandemia. Mas aí, nas duas semanas em que o torneio aconteceu, foi justamente quando a rádio fez uma pausa, nós tivemos um recesso. E aí, nesse ano, novamente, nas duas semanas do torneio, eu não apresentei. Mas Roland Garros foi muito bem apresentado por vocês, Carol, Ítalo, Ana Paula e Alice também na outra semana. Estão dando um show aí na nossa bancada virtual.
Então, conta aí pra gente, Pedro, como que foi essa final?
Bom, vamos falar então dessa final. O Roland Garros terminou no último domingo, né, com Novak Djokovic campeão. Ao derrotar o grego Stefano Tsitsipas, o atual número 1 do mundo conquistou seu segundo título do torneio. O primeiro foi em 2016, quando enfrentou o britânico Andy Murray. Nas duas ocasiões, Djoko venceu de virada, mas nessa edição foi um pouco mais emocionante. O grego abriu 2-7 na frente, com direito à lavada no segundo set, 6-2. O sérvio, além da habilidade virtuosa no tênis, tem um psicológico muito forte, não deixou se abalar e começou a reação, com 6-3 no terceiro set, 6-2 no quarto e fechou o jogo com 6-4. E Djoko havia derrotado a sensação do saibro parisiense Rafael Nadal na semi. Nadal é o maior vencedor de Roland Garros de todos os tempos, com 13 títulos, e que nesse ano ganhou uma estátua de aço no complexo do torneio. Nadal, se fosse campeão, seria o 5º título seguido, mas não foi dessa vez. Com esse troféu, Djokovic bate a marca de 19 conquistas de Grand Slam, que, para quem não sabe, são aqueles 4 grandes torneios que valem 1.000 pontos no ranking da ATP. E daqui a 2 semanas, na grama sagrada de Wimbledon, Djokovic vai ter a chance de igualar Roger Federer e Rafael Nadal com 20 Grand Slam. Quem sabe o Wimbledon consiga anunciar aqui no Giro ao longo do torneio. Volto com vocês.
É isso, Pedro. Muito obrigada aí pelas informações. Uma final, assim, realmente muito emocionante. Muito obrigada pela participação.
Valeu, Pedro. Realmente o Roland Garros foi muito bom. Eu, particularmente, sou fã do Nadal, mas reconheço que o Djoko é um fenômeno e merece aí esse título. Merece demais. E agora vamos trazer aqui para a programação da Audioativo para você conferir o que, que vai acontecer nessa semana, nessa nossa linda web rádio.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
O nosso Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo. Mas a gente sempre deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça não tem 5 paradas, estamos de recesso aí de 5 paradas, mas existem vários programas de 5 paradas interessantíssimos para você escutar.
Como você sabe, é o programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11 horas da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E sexta-feira é dia de Zona Geek.
Nossos repórteres falam sobre os maiores temas do mundo nerd e da tecnologia.
Também na sexta, confira o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E você que é fã para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, segunda e sexta tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
E para você conferir esse e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram, audioativo.eco. Muita coisa bacana para você ouvir. E agora, 11 horas e 32 minutos, chegou a hora do nosso Momento Cultura.
Thank you. fazendo arte na sua rádio.
E quem trouxe o Momento Cultura de hoje foi o já conhecido Pedro Tavares. Bem-vindo de volta, Pedro.
É isso, Carol. Estou de volta para aquela hora que você, ouvinte, adora, e eu também. E hoje, na verdade, é mais um momento dica cultural aí que eu vou trazer. Para quem gosta de arte contemporânea, está tendo uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, CCBB. E está muito bacana, eu tive a oportunidade de visitar nesse último sábado. As amostras são de arte contemporânea brasileira. E é uma experiência muito interessante, porque cada sala provoca uma nova percepção dos visitantes, né? Uma percepção diferente a cada galeria. E uma coisa, assim, bem diversa, simbolizando a diversidade imensa de nosso país. E destaco que todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados no CCBB, álcool gel, distanciamento nas salas, e como eu peguei o horário logo cedo, né, o museu ficou praticamente exclusivo para mim. Lembrando que a entrada é gratuita, mas precisa agendar a visita no site www.eventim.com.br, então www.eventim.com.br, e o CCBB funciona de quarta a segunda, fecha somente às terças. Então, para você que pode e já está confortável em fazer esse tipo de passeio, fica aí a dica. Tá falado, Carol?
Tá, Pedro, com certeza. Muito obrigada aí pela dica. O CCBB, que sempre tem ótimas exposições, sempre que vou no Rio de Janeiro, quero dar uma visitinha. Muito obrigado. Espero que esteja ainda, quando eu for para o Rio, essa exposição que você falou.
É isso. Eu, particularmente, adoro o CCBB. Já fui lá algumas vezes. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp com mais 3 amigos chamado CCBB. E sempre que sai uma exposição maneira, a gente comenta lá e marca um passeio. Infelizmente, por causa da pandemia, eu não vou desde 2019, mas enfim, adoro. Então aqui agora, às 11h34 da manhã, quase aí na tarde, o Giro de Notícias fica por aqui. Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Com muita notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco, para sempre ficar ligado lá quando os programas saírem.
E deixo aqui também nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigada a todos, um abraço e até logo.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!